News, trazendo para você as principais informações nesse comecinho de tarde de sábado, hoje dia 13 de março de 2021. E voltamos a falar, claro, sobre a pandemia da Covid-19, trazendo aqui mais um convidado. Vamos conversar a partir de agora com o presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, Francisco Balestrin, que está conosco aqui. Tudo bem, doutor Francisco, boa tarde, seja bem-vindo.
Tudo bem, Vitor, boa tarde, muito obrigado pela recepção.
Doutor, qual a situação hoje? Existem números sobre a ocupação e queria que o senhor falasse, inclusive, sobre a diferenciação entre as redes pública e privada. Existe muita diferença ou não? O cenário é basicamente o mesmo, seja em hospitais privados ou em hospitais públicos?
Muito bem, Vitor. Olha, nós fazemos uma pesquisa a cada 15 dias, desde novembro, onde a gente vem comparando o que é que vem acontecendo do ponto de vista de número de casos de Covid e, consequentemente, ocupação de leitos de atendimentos e, principalmente, claro, leito de terapia intensiva, que são um elemento mais crítico, né, da internação, vamos assim dizer, e do cuidado ao paciente com Covid. Isto indica que, de novembro para cá, nós tivemos um aumento, inicialmente um aumento que era perceptível, mas era talvez algo que pudesse ser, digamos, normal, do ponto de vista de crescimento de casos, mas quando nós chegamos exatamente logo após as chamadas festas de final de ano, que é todo aquele período que antecede as festas, elas propriamente dito, depois do período de férias, nós percebemos, como vocês têm já em muito retratado, um aumento, né, dos casos. E mais do que isso, um aumento das internações, leitos não Covid e aumento de internações nos pacientes de terapia intensiva. O que acontece é que nesta última pesquisa nossa, e assim, eu queria dizer para você que essa nossa pesquisa é uma pesquisa relativamente grande, porque a amostra, ela pega o estado de São Paulo como um todo, são quase 100 hospitais, 93 hospitais que participam dessa pesquisa, dá quase 25% da nossa base hospitalar. E, infelizmente, as notícias são, neste momento, ruins, né? Porque 99% dos hospitais hoje relatam que estão com aumento de internação no caso de Covid. Isso, há 15 dias atrás, era em torno de 80. Então, você vê como houve um pulo exacerbado. Por outro lado, o número que parece que nos chama mais atenção é que 82% desses hospitais, eles estão entre 91% e 100% de ocupação. Isso significa que eles estão lotados, né? Porque às vezes isso é só uma movimentação de leitos. Na hora que você está preparando o leito para a saída de um e entrada de um novo paciente, você tem essas mudanças estatísticas. Mas isso não quer dizer nada, ou seja, os hospitais estão lotados. Quando você me pergunta a diferença entre hospital público e hospital lotado, assim, depende. Daquilo que esteja acontecendo, depende da cidade, depende da região. Aqui em São Paulo, né, na nossa região aqui metropolitana e na cidade de São Paulo, a ocupação dos hospitais privados, ela chega a ser maior que a ocupação dos hospitais públicos, né? Enquanto as terapias intensivas aqui dos hospitais públicos estão em torno de 83%, as nossas estão exatamente dentro desta faixa que eu lhe disse, né? Quase que em torno de 100%. Quando você vai para o interior, de novo, depende da região. Mas eu diria para você que existe, assim, infelizmente, né? Existe uma, quase que uma igualdade de ocupação de leitos com pacientes de Covid e de leitos com pacientes com Covid de terapia intensiva, tanto no setor público quanto no setor privado, que indica que tanto um setor quanto o outro estão indo para uma exaustão, digamos assim, na sua capacidade de poder atender pacientes.
E qual tem sido o procedimento, doutor, quando se chega a esse 100%, que é aquilo que todos querem evitar, mas como o senhor disse, vários hospitais estão já com 100% da capacidade, ou então com algo em torno disso, 90 e poucos, mas isso significa a lotação de qualquer maneira, porque é apenas a movimentação natural, conforme o senhor explicou agora. Qual tem sido o procedimento quando isso acontece? O que acontece com o paciente que chega a um hospital que está com 100% da ocupação ou com a totalidade da ocupação?
Vitor, a primeira situação é aquela onde você, de alguma forma, tenta buscar um leito outro num outro hospital, né? Então, ou através do sistema de referenciamento do Estado, quando é um hospital ligado à rede estadual, que é a CROSS, ou através da rede de relacionamento daquele próprio hospital, no caso de um hospital privado, você busca encontrar algumas outras alternativas para que você possa encaminhar esse paciente. Mas muitas vezes isso também não é exitoso. Eu mesmo tenho casos e conheço casos onde pessoas têm passado por 3, 4, até 6 hospitais antes de conseguirem se internar. Ou seja, é uma situação dramática. Numa situação dramática, numa situação como essa, você tem que, na realidade, utilizar toda a sua capacidade, seja a capacidade técnica, seja a sua capacidade de pessoas, e muito também da sua capacidade de criar alternativas, porque no fundo o que você quer é salvar a vida de pessoas. Então, para que você entenda, e os nossos ouvintes também, muito daquilo que se faz quando se chega no hospital e você realmente não tem vagas, nem na UTI e também não tem na área de internação, você procura manter o paciente dentro das internações de emergência, porque lá você sempre tem uma maior tecnologia, tem um grupo maior de médicos. Às vezes você acaba improvisando. Quando eu digo improvisando, porque não é o melhor lugar, mas é aquele que você consegue naquele instante, dentro, eu diria até, como se nós estivéssemos num hospital de guerra, né? A gente tenta colocar os pacientes nas chamadas recuperações pós-anestésicas, né? Porque normalmente quando o paciente faz cirurgia, ele normalmente não vem direto para o quarto, ele fica na chamada recuperação pós-anestésica. Além do que, muitos deles não passam nem pela recuperação pós-anestésica, vão direto para a UTI, se for um caso muito complexo. Por isso que muitas vezes as UTIs elas são muito próximas e às vezes ligadas até aos centros cirúrgicos. Então muitas vezes nós já estamos atendendo pacientes nessas recuperações pós-anestésicas, e te digo mais, na ausência de respiradores, se procura inclusive manter o paciente utilizando os chamados ventiladores anestésicos, que afinal das contas também são um tipo de respirador, que não pode ser utilizado no paciente por tanto tempo quanto se utiliza exatamente um ventilador habitual dentro de uma terapia intensiva, mas é uma alternativa e é uma expectativa para você conseguir dar tempo para que esta pessoa possa se habilitar a um leito de terapia intensiva ou eventualmente melhorar, né? Que é algo também que a gente torce bastante que aconteça.
Em relação à mão de obra, presidente, qual é a situação? Faltam profissionais de saúde nos hospitais nesse momento? Porque a gente viu e tem visto, acompanhado, autoridades anunciando a abertura de novos leitos aqui em São Paulo. Por exemplo, o governador João Dória fez um anúncio desses nessa semana, disse que foram abertos novos leitos. Os hospitais têm profissionais para operar esses novos leitos que vêm sendo abertos? Ampliaram as contratações ou não? Qual que é a situação em relação a pessoal nos hospitais?
Vitor, é mal comparando. Quando você tem um leito de terapia intensiva, é como se você tivesse uma Ferrari nas suas mãos, né? Quem dirige um carro com esta capacidade tecnológica, com essa estrutura, normalmente são pessoas que são treinadas para isso. Então, quando a gente fala de leito de terapia intensiva, nós não estamos falando exclusivamente de um espaço físico com uma cama. Muito pelo contrário, estamos falando de uma estrutura onde você tem ventiladores, você tem respiradores que todo mundo conhece, você tem uma série de outros monitores, você tem bombas de infusão, só para falar a respeito de alguns equipamentos. Mas as pessoas que também atuam, o time assistencial que também atua, ou seja, os médicos, as enfermeiras, os enfermeiros, os profissionais de fisioterapia e de uma série de outras profissões, eles também são treinados para trabalhar dentro de terapia intensiva. Então, abrir um leito de terapia intensiva não é com a mesma simplicidade que você consegue abrir um leito fora de uma ala como essa. Então, é claro que todo mundo que trabalha no hospital é treinado, todo mundo que trabalha no hospital tem a sua formação adequada para atender, mas é aquela coisa, quando você passa, né, para um leito de terapia intensiva, você precisa de um novo treinamento. Então, Você, nesse instante, angariar novos profissionais para trabalhar nesses leitos não é uma tarefa simples, né? Principalmente quando você fala fora dos grandes centros, né? E você sabe que São Paulo tem mais de 500 municípios, então isso também é uma situação que fica difícil para essas instituições. Muitas vezes, isso é uma preocupação outra que se tem, você precisa ter treinamentos, nem que sejam à distância de grandes hospitais, para esses hospitais que ainda têm uma certa deficiência na utilização e no treinamento de pessoas, o que é uma atividade muito importante que os hospitais de São Paulo fazem e é muito bem-vinda, né? E ainda tem um outro fator, Vitor, que esse é um fator inexorável, que é o cansaço das pessoas. As pessoas estão traumatizadas. Tem gente que está trabalhando há um ano, né? Já tem até feridas no rosto de tanto usar máscara. Tem pessoas que estão mentalmente exaustas. Então esse é um outro fator. E eu não estou nem citando aquelas pessoas que eventualmente se contaminam, sim, na manipulação desses pacientes ou no próprio trânsito vindo de sua casa para trabalhar no hospital. Então, todos esses fatores indicam que a gente vai ter, sim, não digo uma escassez, mas se você me perguntar, nós também fizemos esta questão na nossa pesquisa, e desses hospitais, notamos que 58% deles já tem problema com os seus profissionais, para trazer novos profissionais, o que limita, às vezes, a abertura de novos leitos.
E existe, presidente, algo que possa ser feito para minimizar essa lotação?
Bem, a primeira é que nós eventualmente não tivéssemos, né, um número tão grande de pacientes. O que seria razoável dizer que nós já deveríamos, de alguma forma, estarmos preocupados com isso desde o final do ano e deveríamos estar tomando uma série de medidas onde a gente realmente evitasse a proliferação da doença. Porque o grande problema de você não ter as pessoas, né, devidamente cuidadosas e não estejam vacinadas, é o fato de que elas vão, ao final dos tempos, com tantos doentes, fazer uma pressão no aparelho de saúde, que é que a gente já está visualizando hoje. É por isso que se toma todas essas medidas anteriores, enquanto a vacina não vem, né? E hoje eu estava vendo, no Brasil, só 1,8% da população já foi vacinada com as duas doses, ou seja, de alguma forma já está imunizada. Então nós temos um caminho muito grande ainda. Então, evitar isso é evitar o quê? Evitar aglomeração, é utilização de máscaras, é exatamente fazer o que todo mundo diz, nós temos que evitar ficar doentes. E tudo isso que vocês da Jovem Pan sempre fazem, sempre batem nessa tecla, e acho que faz isso com muita maestria, de uma forma muito correta, é dizer, olha, nada de festa, nada de aglomeração, espere o tempo passar, porque, infelizmente, o vírus não tem nem coração, nem cérebro, né? Mas nós temos. Então a gente tem que usar o nosso coração e o nosso cérebro para tentar segurar isso daí.
E em relação a insumos, presidente, existe problema de falta de materiais também? A gente falou aqui sobre os profissionais de saúde, sobre essa exaustão, sobre até essa possibilidade de contágio, com isso, desfalques nas equipes, redução de profissionais. E material, tem faltado material nos hospitais ou não? Isso não é um problema? Os hospitais estão preparados já para operar na capacidade máxima? Então, em relação ao abastecimento de insumos, não haveria essa dificuldade? Qual que é o cenário no momento, presidente?
39% desses hospitais, eles reportam, sim, que já estão com problema de reposição de materiais. Quando eu falo reposição de materiais, eu estou falando de materiais que utilizam plásticos, estou falando de materiais que são utilizados tipo catéteres, estou falando principalmente de medicamentos que são utilizados quando os pacientes vão para ventilação, ou seja, relaxantes musculares, anestésicos, que são medicamentos adjuvantes exatamente quando o paciente está nessa situação. Ou seja, nós já temos, sim, como eu te disse, né, praticamente 40% dos hospitais já estão se queixando da falta de reposição de materiais. E tem outro aspecto, Vitor, se você me permite, que é o aumento de materiais. Quando eu digo aumento, eu estou falando aumento do preço dos materiais, né? Tanto os chamados EPIs, que todo mundo já está hoje familiarizado com esse nome, são os equipamentos de produção de proteção individual. Esses 82% dos hospitais dizem que aumentou de preço. Isso, ou seja, é uma situação complexa, né? 79% dos hospitais já dizem também que aumentou o preço desses insumos que eu lhe disse que estão faltando, né? Ou seja, nós realmente estamos numa situação onde, de repente, começa a faltar leitos, profissionais, aumenta o preço dos materiais e você falta ter, começa a ter falta de materiais, que são importantes para o atendimento do paciente. É a tempestade perfeita. Esperamos que isso não aconteça.
Muito bem, nós ouvimos aqui então o Dr. Francisco Balestrin, presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, esteve conosco aqui nessa edição de Pan News. Obrigado pela entrevista, doutor. Um ótimo sábado, boa sorte aí nesse trabalho. Até uma próxima. Um abraço.
Obrigado, eu, Vitor. Espero que na próxima vez, quando a gente conversar, a situação esteja melhor.
Tomara, assim seja. Bom sábado por aí, um abraço.